sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 29 de maio de 2014, são 15 horas e 26 minutos. Convido o deputado, em comunicado de líderes, convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada, calma, todo momento foi. Tem um pouquinho de calma, gente. Convido a deputada Eliana Pedrosa pelo PPS. Não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista. Não se encontra. Convido o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, abre mão. Convido o deputado Cristiano Araújo, vice-líder do Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale pela liderança do PDT. Não se encontra. Convido a deputada Celina Leão como vice-líder do Bloco, ou melhor, do PDT. Por gentileza, deputada.
A gente vai ganhando tempo.
Senhor presidente, o assunto que me traz à tribuna essa tarde, eu creio que vários outros parlamentares também tiveram conhecimento sobre isso. O Jardim Botânico é um lugar que é muito frequentado pela população do Distrito Federal. E agora, a população, deputado Alírio, deputado Olair, foi surpreendida com uma comunicação, um comunicado, que a partir deste mês, para tirar fotos dentro do Jardim Botânico, tem que pagar uma taxa de R$50. Ora, eu estou com um ofício, chegou inclusive às minhas mãos, esse ofício, onde que a população tem o hábito, tem o costume de ir, de fotografar, que tem que se pagar uma taxa de R$50. É algo assim fora do comum, deputado Alírio. A população visita o parque, tem acesso ao parque, muitas famílias carentes tiram foto lá. Eu estou, inclusive, encaminhando pela CAIS ao Ministério Público o ofício, porque essa taxa, além dela ser ilegal, ela é imoral, porque não poderia ter esse tipo de cobrança, deputado Alírio. Uma parte do deputado Olair Francisco. Senhor presidente, uma parte do deputado Olair.
Ô, deputada Celina, eu já pedi logo uma parte, logo eu quero saber o seguinte, como é esse procedimento? Esse dinheiro é pago aonde? Vai para o banco? Paga no banco? Vê se a senhora já tem essa informação. Paga no banco, vai para a conta de quê? De uma secretaria? De uma pessoa particular? Ou para onde vai esse dinheiro?
Pois é, a grande pergunta que nós fazemos essa tarde aqui na Câmara. Porque o comunicado, eu tenho ele em minhas mãos, a população toda revoltada, né, porque essa taxa tem que ser paga lá na administração do parque, de R$50.
Paga lá no caixa. Para você
entrar, para te fotografar no parque agora, do Jardim Botânico, você tem que pagar R$50. Nunca pagou, nunca se pagou para te fotografar. Eu acho que é inconstitucional essa cobrança dessa taxa. Como é que é a mesma coisa, deputado Paulo? Você vai aqui no parque da cidade, você vai ser cobrado. A máquina é sua, o profissional é seu, o lugar é público. Como é que em locais públicos nós podemos cobrar uma taxa dessa, num valor desse? Então, assim, é algo imoral, é algo ilegal. Eu estou pedindo providências ao Ministério Público do Distrito Federal, ao governo do Distrito Federal, que venha prestar um esclarecimento do que realmente está acontecendo. Porque não dá para entender, não dá para compreender esse tipo de comportamento. Deputado Alírio, à parte.
Eu confesso que estou, assim, surpreso com essa... Até porque a gente sabe que toda taxa ela tem que ter uma base legal para existir, toda contribuição, todo tributo, né? Imagino que deva existir uma justificação jurídica para a cobrança dessa taxa. Se tiver também, acho que a gente tem que suspender aqui pela Câmara Legislativa, até porque existe um decreto legislativo que pode ser instrumento para esse tipo de situação. E confesso para mim que daqui a pouco então a gente vai pagar para tirar foto dentro do parque da cidade ou em frente aos monumentos da cidade. É o contrário, nós temos que incentivar o turismo, incentivar a participação da população nesse espaço. Deve ser com certeza um equívoco de algum burocrata que não está acostumado a conviver com a liberdade de espaço da cidade. Com certeza deve ser um equívoco. Eu tenho certeza que a senhora vai voltar aqui e falar, oh, acho que se enganaram, alguém errou em algum local, porque eu estou, sinceramente, eu não estou acreditando no que a senhora está falando. Acredito só porque você está falando. Mas é surpreendente o que você está falando aqui.
O senhor tem noção, deputada Lira, eu recebi mais de 30 e-mails. E aí, a primeira providência que eu tomei foi ir atrás da prova material, que é o ofício. Inclusive, eu já pedi para a minha assessoria que desça o ofício aqui para o plenário para que todos vós, para que vossas excelências tenham acesso a esse documento. É, talvez pela falta de estrutura ou falta de dinheiro público, de investimento nos parques, inclusive eu já fiz um pronunciamento sobre isso, mas cobrar da população que entra, né, que já tem o hábito de fotografar lá, para essa taxa, que é como o deputado Olair colocou, para onde está indo esses recursos, tem embasamento jurídico para isso ou não? Entendeu? Então, assim, o que a gente pede é que imediatamente o governo do Distrito Federal volte atrás dessa decisão e nos direcione ou nos aponte de quem foi essa tomada de decisões, entendeu? Porque eu acho, no meu entendimento jurídico, além de ilegal, é imoral. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina Leão. Eu vou pedir ao deputado Chico Vigilante que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 128, 2014, do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Dispõe sobre a ocupação das galerias e áreas públicas na região administrativa do Plano Piloto RA1. Esse é o projeto que regulariza os puxadinhos da Asa Norte. Mensagem número 129, do Gabinete do Governador, 129 de 2014. Autoria do Poder Executivo. Estende o uso dos lotes que menciona na região administrativa do Plano Piloto. Mensagem número 130, do Gabinete do Governador. Autoriza a aplicação da bandeira 2 para a corrida de táxi no período de 10 de junho a 15 de julho de 2014. Portanto, é a bandeira 2 para o taxista durante os Jogos da Copa. Mensagem número 125 de 2014. Institui a festa de Pentecostes. O governador comunica que sancionou o projeto de autoria do deputado Patrício, que instituiu a festa de Pentecostes em Sobradinho. Uma indicação do deputado Austin Mesquita. Vamos às atas. Senhor presidente, tendo em vista que essas atas foram encaminhadas aos gabinetes e que os deputados certamente procederam à leitura, não surgiu aqui em plenário nenhum pedido de autorização das atas, eu peço a Vossa Excelência que declare como lida e aprovada as referidas atas. Que é a ata da 45ª sessão e a ata da 45ª e 46ª.
Acolho o seu pedido de questão de ordem, supressão de interstício, para que seja dado.
Não é interstício, é aprovado.
Aprovado a leitura da ata das duas últimas sessões ordinárias. Eu quero aproveitar, antes de convidar o próximo colega inscrito como líder, convidar a todos os colegas parlamentares que amanhã será deputado Olair. Deputado Olair, amanhã será assinado o termo de cooperação técnica da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. Vai ser realizado às 15 horas no Salão Nobre do Tribunal Superior do Trabalho. Eu quero pedir, viu, deputado Paulo Roriz, deputado Chico Vigilante, deputado Olair Francisco, deputada Celina Leão, deputada Celina, o apoio dos gabinetes dos senhores neste evento, é um evento no Salão Nobre do Tribunal Superior do Trabalho, onde será assinado um termo de cooperação técnica daquele tribunal com a nossa casa para estruturar melhor no serviço de informática do nosso Fascal. é uma tecnologia que está sendo incorporada pela Câmara Legislativa, que já foi elaborada, aprimorada e colocada em execução no Tribunal Superior Eleitoral. O termo de cooperação técnica tem como objeto a cessão gratuita à Câmara Legislativa do Distrito Federal do sistema informatizado utilizado pelo programa TST Saúde, com vista à utilização pelo Fundo de Assistência à Saúde desta Casa de Lei. Eu peço a colaboração de todos os servidores da FASCAL, que é o nosso fundo de assistência à saúde, para que esteja lá, se familiarize com as pessoas. É uma ferramenta que está sendo transmitida gratuitamente à Câmara Legislativa para poder melhor servir o corpo de servidores. E gostaria de pedir a cada uma das unidades que envie um dos representantes dessa unidade para acompanhar este evento com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu convido nesse instante a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Deputada Liliane Roriz não se encontra presente. Convido o deputado Alírio Neto, que está ali fora no UOL, assim que chegar, chamaremos. Convido o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Deputado Robério Negreiros também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PT do B, deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Arlete Sampaio pela liderança de governo. Abre mão, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Por gentileza, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na tarde de hoje eu quero falar de dois assuntos. Primeiro, eu quero falar dessa importante medida tomada pelo governo do Distrito Federal, deputado Arlete, pelo governador Agnello, atendendo um apelo meu e do deputado Patrício, que fizemos uma audiência pública com os comerciantes, especialmente os proprietários de restaurantes que tem ali na Asa Norte, e ocuparam áreas públicas, tem área ali que está ocupada há mais de 20 anos. E que existe demandas, inclusive, com a possibilidade da derrubada desses estabelecimentos. Estabelecimentos que geram emprego no Distrito Federal. O governador atendeu o nosso pedido e encaminhou, acabo de ler, secretariando ali a mesa, secretariando o presidente Wassenaar, eu acabo de ler o projeto que vai regulamentar a situação dos puxadinhos. Vai legalizar, eles vão pagar a taxa de ocupação de área pública e terão a sua situação regularizada. Isso é um momento importante para colocar aqueles trabalhadores na tirada da ilegalidade e colocar eles efetivamente na legalidade. Portanto, é um momento importante para o Distrito Federal. Segundo, eu tive participando ontem, deputado Wassenaar, de uma reunião de uma situação ali na Ceilândia, no Sol Nascente, praticamente ali atrás da estação de tratamento de lixo lá na Ceilândia, a usina de tratamento, que é uma região chamada Condomínio Madureira. Cerca de 800 casas, onde as pessoas todas tinham energia ilegal, gato. Mas essa, eu estive lá com o diretor da SEB, o Martinelli, Mauro Martinelli. Mas essa é uma situação, deputado Wassenaar, de cerca de 120 mil habitações estavam nessa situação quando o governador Agnello assumiu. Portanto, eu fico imaginando como é que o Estado, como que os governos permitiram, deputado Arlete, que as pessoas fizessem rede privada de energia, loteasse a terra pública, vendesse a terra pública e fizesse redes privadas e ligasse a rede privada na rede pública. E passasse a usar a energia sem pagar absolutamente nada por ela. E as pessoas querem pagar. E ainda tinha esquema, nesse processo da maneira que foi montada, deputado Osni, ainda tinha esquema de pessoas que, quando dava um defeito, eles cobravam dos moradores e iam lá com o uniforme da SEB fazer o conserto como que da SEB fosse. Portanto, é o completo estado de ilegalidade com que o governador Agnello encontrou o Distrito Federal. Nesse caso do condomínio Madureira, a SEB já iniciou a implantação da rede pública de energia da SEB, de alta tensão, vai colocar os postinhos, vai colocar os relógios para que as pessoas paguem pela sua energia. A mesma coisa nós fizemos no Pôr do Sol, 4.500 habitações que viviam todas na clandestinidade e que passam a pagar energia também. Colocamos iluminação pública. Estamos concluindo a iluminação pública do Sol Nascente, e aí mais de 10 mil residências, e falta completar o restante ainda. Graças efetivamente a um governo que tem a preocupação com a legalidade e dá bem-estar à população. Agora eu fico imaginando como é que aquela gente do passado, que destruíram essa cidade, como é que vão se apresentar nas próximas eleições? Tem gente por aí que diz que é competente, mas não inaugurou uma obra. E é só verificarmos a qualidade das obras do governo Agnello Queiroz. Quem tiver alguma dúvida, compara o BR Transporte Sul com esses monstrengos, compara o que tem aqui, as estações de passageiro do BR Transporte Sul, de Santa Maria Gama, plano piloto, com esses monstrengos que colocaram ali na IPTG, que vai ter que derrubar para poder implantar o sistema de transporte. Porque da maneira que fizeram, não tem nem como o ônibus descarregar os passageiros. Portanto, são esses absurdos que a gente está combatendo. É por isso que a população começa efetivamente a enxergar a diferença desse governo, e é por isso que o governador Agnello já aparece despontando nas pesquisas aí com possibilidade, sem dúvida, de ganhar as eleições no primeiro turno, por tudo que está fazendo, da legalização e do bem-estar que está sendo colocado para a população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a fala, assumo os trabalhos aqui a pedido do presidente Wagner de Roure. Com a fala do Chico, encerram-se os comunicados de parlamentares, de líderes. Iniciamos o comunicado de parlamentares. Para fazer uso da palavra, o deputado Wagner de Roure.
Deputada Arlete Sampaio, deputados e deputadas, eu gostaria de fazer aqui um registro de um projeto que nós protocolamos, ainda que entendo ser uma matéria de iniciativa do Poder Executivo. Mas é uma matéria que, independentemente da origem do projeto, ele vem equacionar um problema na cidade. O Saan, deputada Celina Leão, é um bairro no Distrito Federal que foi previsto por um processo de permeamento da rede férrea atrás de cada um dos imóveis. Essa rede nunca foi implantada porque se verificou ser inexequível o projeto por conta da declividade do solo em que a via férrea não tem condições de se adaptar face ao declive, a não ser que houvesse uma movimentação de terra muito grande numa área tão pequena, deputado Paulo Roriz. O senhor, inclusive, foi secretário de Habitação do Distrito Federal, tem domínio dessa matéria. Esse processo é um processo antigo, porque na medida em que essa a via férrea não foi possível ser implantada, surgiu, consequentemente, uma franja de terra que varia entre 130 metros a 210 metros quadrados por unidade imobiliária. Consequentemente, essas áreas foram sendo gradativamente ocupadas, porque elas se tornavam um local basicamente de colocação de lixos, sem que ajudasse as empresas que estavam em fase de implantação, como também se avolumava um processo de degradação ambiental. Então, ao longo dos anos, as unidades imobiliárias foram gradativamente incorporando aos seus lotes esse espaço vazio. O nosso projeto, ele viabiliza, recompõe essas unidades imobiliárias e, consequentemente, permitirá ao governo fazer o acerto com os proprietários de terra, ampliando os seus lotes, né, que aí é um sistema previsto na lei de licitação, que é uma venda direta. E, além de resolver o problema de cada uma das empresas, ela também possibilita uma receita para o Estado. Além de possibilitar uma receita da alienação e transferência de dominialidade, ela vai possibilitar um IPTU em bases de valores diferenciados. E isso o Estado tem que estar atento, como também os próprios empresários terão todo interesse de poder participar desse debate e equacionar um problema urbanístico. Naturalmente que nós apresentamos um projeto porque nós estamos discutindo aproximadamente há 6 meses. Sempre levamos a matéria ao conhecimento do Poder Executivo. O Poder Executivo não encaminhou a matéria ainda a essa casa e, tão logo se encaminhe a matéria, nós naturalmente retiraremos o nosso projeto para prevalecer, porque é uma matéria tipicamente de iniciativa do Poder Executivo. Mas eu fiz questão de trazer aqui, deputada Celina, deputado Paulo, Chico, deputada Arlete, porque são esforços que os deputados vão construindo ao longo dos seus mandatos e, de repente, não são reconhecidos pelo esforço, dedicação e de um trabalho que é necessário corrigir eventuais distorções. Nenhum empresário invadiu a área, elas foram colocadas depois, o projeto originalmente previsto se tornou inexequível e que, portanto, precisa ser dado um equacionamento ao problema. Eu protocolei no dia de ontem, acho que pediria aos colegas que também examinassem a matéria para poder conhecer melhor este assunto. São essas as considerações que eu deixo aqui com os colegas para que a gente possa fazer esse exame. E, por último, deputada Arlete, eu ainda queria falar sobre a necessidade de afetação de uma área na região do Areal no que diz respeito à feira. A feira existe de aproximadamente 400 feirantes. É claro que num local extremamente um local sem maiores infraestrutura, não tem como dar um respaldo a um funcionamento de maior qualidade. E hoje o funcionamento é em torno de 200, 230 feirantes. Necessita que o Estado designe uma área naquela localidade para que se transforme de que, de fato, possa recepcionar a própria comunidade. Portanto, faço esse apelo ao governo do Distrito Federal que encaminhe a matéria. Essa é uma outra matéria, deputado Paulo, que a gente vem trabalhando, discutindo com o corpo técnico e a coisa demora um tanto quanto funcionar um projeto desse. Eu ainda não adquiri um telefone vermelho com o meu amigo Chico Vigilante, que com o telefone dele não há problema que ele não resolva. Eu ainda não consegui essa estatura, mas a gente um dia chega lá, deputado Chico. Eu agradeço essa oportunidade, deixo esse apelo aqui, porque considero ser uma solução as duas matérias extremamente importante para a população. Muito obrigado, deputado Arlete Sampaio.
Obrigado, deputado Vasnir de Rori. O senhor não precisa de telefone vermelho. O senhor é presidente dessa casa, a terceira pessoa na hierarquia do poder do Distrito Federal. Faça uso do seu poder. Eu queria perguntar aos deputados presentes se algum deseja fazer uso da palavra na condição de parlamentar. Deputado Paulo Roriz, deputada Celina, Deseja falar de uso da palavra, por favor.
Senhora Presidente, na minha fala de comunicado de líderes, eu falava sobre a taxa de R$50 cobrada pelo Jardim Botânico. Os colegas me perguntaram quem que assinava. É a portaria, só para deixar aqui claro, tem uma portaria publicada, é uma ordem de serviço número 12, de 31 de março de 2014, publicada pelo diretor, né, do Jardim Botânico. Então, a gente pede aí a imediata revogação dessa portaria, porque nós não concordamos com a cobrança dessa taxa no valor de R$50. Eu queria falar nessa tarde de hoje, até porque são tantos os assuntos aqui, sobre a auditoria feita no estádio Mané Garrincha. A auditoria feita no estádio Mané Garrincha, ela aponta um sobrepreço de R$ 431 milhões. E o jornal O Globo também trouxe algumas informações que realmente são importantes para nós que fazemos aí parte do Poder Legislativo e que temos a obrigação de fiscalizar, né? O relatório preliminar do Tribunal de Contas apontou um superfaturamento de 431 milhões nas obras da Arena. Eu quero discordar aqui do parlamentar que me antecedeu da qualidade das obras do governo Agnello. Eu acho que a qualidade é péssima, deputado Paulo Roriz. Com menos de um ano, o estádio Mané Garrincha chovia dentro dele. Foi gasto 150 milhões num aditivo para refazer a cobertura de uma obra recém-inaugurada. O senhor sabia que o metro quadrado do BR Turbo está mais caro do que uma escavação de túnel de metrô, deputado Paulo Roriz? Então, eu sou contrária a esse tipo de afirmação da qualidade das obras do governo. Eu acho que todo governo tem que ter um padrão de qualidade que deveria ser realmente a obra durável. Um asfalto que dura 5, 10 anos, né? Não é essa capa de massa asfáltica aí que a gente tem visto muitas vezes sendo jogada nas cidades e que, com a primeira chuva que passa, ela é levada. Eu acho que o estádio Mané Garrincha, ele se resume aí na falta realmente de planejamento. Um estádio que inicialmente é apontado um superfaturamento de R$ 431 milhões de reais. E aí a investigação também detectou, deputado Paulo Roriz, a alocação excessiva de mão de obra. E eu fiz um pronunciamento aqui nessa tribuna, eu tive conhecimento de mais de 100 caminhões da Nova Cap que faziam esse trabalho para que a obra ficasse pronta ao tempo, buscavam massa asfáltica dentro da Nova Cap, e em nenhum momento isso foi glosado das notas que foram pagas aos empreiteiros que fazem o estádio Mané Garrincha. Então, é muito engraçado, muitas vezes as pessoas acham: poxa, por que as pessoas estão protestando? Eu acho que a afirmação, né, muitas vezes até antidemocrática, de alguns líderes, não vai ter manifestação na Copa. Quem vai decidir se vai ter manifestação ou não na Copa é a população, porque a nossa Constituição nos garante ir às ruas e protestarmos, desde que sejamos pacíficos, ordeiros. É algo democrático. Então, quem vai decidir se nós vamos para as ruas ou não, manifestaremos as nossas vontades ou não, é a população. Sabe por quê, deputado Paulo Roriz? Porque a população não aguenta ver um estádio de mais de 2 bilhões de reais e chegar lá na Vila São José, lá em Itaguatinga, faltar asfalto. Chegar lá no Porto Rico, faltar asfalto. Chegar na Vila São Vicente, faltar asfalto. Chegar no condomínio Porto Sol, ainda faltar asfalto. Chegar nos hospitais, faltar médico. Então, eu acho que você pode até abrir mão, inclusive, de um financiamento do governo federal, que foi doado a todos os outros estados, e nós abrimos mão de ter esse financiamento aqui. Fizemos com recurso próprio. Mas ainda estamos aí com várias escolas caindo aos pedaços, com alunos jogando futebol em quadras aí, estragando, machucando os pés. Então, eu acho que realmente nós realmente precisamos de obras de qualidade, mas nós precisamos primeiro de seriedade nas grandes obras do governo do Distrito Federal. E o que está falando aqui não é a deputada Celina Leão, é o Tribunal de Contas. O acompanhamento também da auditoria permanente nos quase totalidade das obras, desde o lançamento até os editais de licitação. São muitos, nós estamos deixando inclusive à disposição agora, isso inclusive até no nosso site também, porque Você imagina o que daria para fazer com 431 milhões? Aonde foram parar os 431 milhões? Os 9 milhões da Copa das Confederações, né, que teve daquele jogo, até agora ninguém sabe onde está, porque o time de futebol disse que não recebeu. O governo do Distrito Federal disse que não recebeu. Aonde está o dinheiro? Ninguém recebeu, ninguém some uma arrecadação de 9 milhões de reais. Então, eu acho até engraçado as pessoas... Ah, presidente, as pessoas colocarem assim... Ah, por que que os índios protestam? Por que as pessoas protestam? Porque as pessoas precisam de serem vistas, sabe, deputado Paulo Roriz? E talvez, eu até quero repetir uma palavra aqui da nossa querida deputada Arlete, uma excelente parlamentar, por sinal que ela fala algo seguinte, que feijão e governo, né? Feijão e pressão, não é não, deputado? Como é que é?
Governo e feijão só na panela de pressão.
Então, governo e feijão só na panela de pressão. Então, a população tem, sim, quer ser ouvida e se manifesta, desde que seja legítima, calma e democrática, a gente respeita e realmente acolhe aí as reivindicações da população. Muito obrigada.
Consulta o deputado Chico Vigilante, se deseja fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante, por favor.
Senhora presidenta Arlete Sampaio, senhoras e senhores deputados, eu ontem já tinha imaginado, deputada Leide, de fazer um pronunciamento hoje sobre as manifestações que estão ocorrendo no Brasil. Eu sou sindicalista, eu estou deputado. Eu iniciei manifestações no Brasil no tempo que muita gente tinha medo de se manifestar, ainda na ditadura militar. Fizemos todo tipo de greve, todo tipo de manifestação e nunca depredamos o patrimônio público. E por isso nós somos respeitados pela sociedade. Agora, o que que acontece? Estava verificando ontem a história dos índios. O mais engraçado é que a FUNAI patrocina a vinda dos índios, paga a vinda dos índios com dinheiro público, para que os índios com armas, e não venha me dizer que flecha não é arma, estão infringindo o artigo 19 do Código Penal, não venha me dizer que uma flecha não é arma. Aquela flecha que pegou na perna, foi flechada a perna do policial militar, se tivesse sido no peito daquele policial, certamente ele correria um sério risco de morrer. E isso tudo é normal? É normal sair soltando flecha por aí nas pessoas? Aqui não tem a parte que é... Além da gravidade, que já falam muito mal da gente lá no exterior, de sair por aí dizendo que na capital da República tem índio flechando gente. Isso aqui é grave. Nós que precisamos de investimento do exterior... Precisamos crescer mais ainda, estamos certo para a economia, mas para crescer tem que ter mais gente investindo. Nós que precisamos de turistas no Brasil, e aí fica uma situação dessa. Dizem que tinha 500 protestando, só que tinha 7 mil na fila, 7.500, para ver a taça. Eu pergunto, e o direito dos 7 mil que estavam lá, aonde fica? Está tendo manifestações? Mas eu pergunto, e os 500 mil brasileiros e brasileiras, estrangeiros e estrangeiras que compraram os ingressos para assistir os jogos da Copa? O direito deles de assistir o jogo da Copa, será que não precisa ser respeitado? A verdade é que a extrema-direita no Brasil se uniu com a extrema-esquerda para fazer essas balbúrdias, achando que por aí vão ganhar a eleição. Porque não tem proposta, não tem uma proposta nova para o Brasil. Não propõe avançar na reforma agrária, não propõe avançar na educação, que ficaram 500 anos e não fizeram. Mentem para a população. Não tem proposta nova e fico com esse tipo de baderna que estão fazendo aqui.
Felizmente, aqui tem uma polícia preparada, uma polícia treinada para fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, parece lá, aí eu repito, e o direito dos 500 mil que compraram ingresso? Se não queriam a Copa, por que não protestaram na época oportuna, que era quando a FIFA estava decidindo que país que ela iria? Nós sabemos que foi uma disputa acirrada. É que tem muito país que queria e não conseguiu. O Brasil conseguiu. E agora ficou aprontando. Dizer que não vai ter Copa, quem disse que não vai ter Copa? Copa está acontecendo, vai ter Copa sim. Com segurança. Porque as forças policiais do Distrito Federal e do Brasil estão prontas para agir e para garantir o direito constitucional da maioria. Quem quiser se manifestar, e eu sou fruto das manifestações, vai se manifestar democraticamente. Não da maneira que estão fazendo. Por último, deputado Arlete, é muito fácil chegar aqui e jogar informação desinformada. Chegar aqui e dizer que o Jardim Botânico está cobrando R$50. Mas devia dizer que os R$50, deputado Paulo Roriz, é para quem vai lá lucrar de um bem público. Ou seja, agências que querem tirar fotografia comercial é que está sendo cobrada. Quem ganha dinheiro com a fotografia é que está sendo cobrado. Isso é uma lei federal. Qualquer cidadão do povo que quiser ir no Jardim Botânico pode tirar o tanto de fotografia que quiser que não será taxado em nada. Portanto, a cobrança é para quem tira lucro da fotografia. Quem vive da foto, que vai lá ganhar dinheiro com a fotografia. Não é fotógrafo de monumento. São comerciantes que querem dinheiro, querem oferir lucro sem pagar nada. É isso que está sendo feito. É uma lei federal que determina e o Jardim Botânico está fazendo o que faz no mundo inteiro. Inclusive, eu que era deputado federal, estive na Rússia uma vez, tem muitos monumentos lá na Rússia que é proibido fotografia. Ninguém fotografa, nem de graça, nem pagando. Outros países também têm. Portanto, quando vierem aqui, trazer informação, traga para o completo. Porque jogar aqui de qualquer pessoa que entrar no Jardim Botânico vai pagar fotografia, faltou com a verdade.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a presença do deputado Paulo Roriz, Celina Leão, Chico Vigilante e Arlete Sampaio, e o deputado Alírio Neto, que entrou, já acho que já saiu também, não havendo, portanto, quórum para o prosseguimento das atividades, deputada Celina Leão, questão de ordem.
Senhora presidente, é só rapidamente, só para colocar e completar a informação do deputado Chico Vigilante, talvez ele não tenha tido cuidado de olhar a portaria, fala sobre a questão comercial, sim. Mas o parágrafo 2º da lei, que da portaria que foi soltada, fala que ensaios fotográficos de noiva, de debutante, produção de book, propaganda e similares são consideradas atividades que necessitam de prévia autorização. E nem todas essas pessoas, deputada Arlete, têm condição de pagar um profissional. Muitas delas são feitas com pessoas da própria família. Ou seja, está sendo cobrado, sim, da população como um todo. Alguns têm lucrado, como, né, várias outras pessoas precisam de atividades comerciais para sobreviverem, e é legítimo, né? Agora, toda a população, sim, que vai tirar foto como noiva, como debutante ou como qualquer tipo de coisa, mesmo se não for profissional, está sendo cobrada a taxa. Então, eu não faltei com a verdade, talvez falte informação ao deputado que me antecedeu.
Deputada Celina Leão, eu quero dizer a Vossa Excelência que vou analisar a portaria, se for o caso, vou entrar em contato com a pessoa que autorizou, que assinou a portaria, para discutir sobre essas questões. Eu acho que tem de diferenciar entre agências e pessoas que são fotógrafas e amadoras, às vezes. Então, é preciso fazer essa diferença e fazer justiça às pessoas. Por último, também eu queria dizer que não houve nenhuma doação de dinheiro federal para nenhum estádio. Houve, sim, empréstimos do BNDES. Né? Só para fazer essas duas esclarecimentos, e nesse momento, em função da ausência de quórum, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.